Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Para cuidar bem da água também, tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Alguma coisa combina mais com delivery do que pizza? Marguerita, calabresa, pepperoni, quatro queijos. Escolher o sabor é difícil, mas pizzaria é sempre Sala VIP. Uma das melhores de São Paulo. De seus fornos saem pizzas com ingredientes super selecionados sobre a massa fininha e crocante tradicional da casa, integral ou sem glúten. Veja qual é a unidade mais próxima no site gruposalavip.com.br ou através das redes sociais @salavip_pizzabar. Grupo Sala VIP. Não abrimos mão da qualidade.
Jovem Pan News.
Copa América no Brasil. Jogadores e treinadores demonstram insatisfação com a competição durante a pandemia. De ídolo do Corinthians a treinador, conheça a história de um dos maiores futebolistas do Brasil. Hoje, 9:30 PM, o presidente do Grêmio Osasco Aldax, Vampeta, vem ao programa falar sobre as atuais polêmicas do futebol brasileiro. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis. Jovem Pan News.
Os líderes do G7 se comprometeram a doar pelo menos 1 bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres até o final de 2022. O objetivo é erradicar a pandemia em todo o mundo por meio de financiamento e do consórcio COVAX Facility, da OMS. O anúncio foi feito neste domingo pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, após reunião do grupo. Apesar do anúncio, o detalhamento de quais serão os países beneficiados pela doação ainda não foi divulgado. Além do Reino Unido, fazem parte do bloco que reúne os países mais ricos do mundo, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. O presidente norte-americano, Joe Biden, já havia antecipado que iria colaborar com 500 milhões de doses da Pfizer, enquanto Johnson adiantou que o Reino Unido ajudaria com cerca de 100 milhões de vacinas. O G7 lembrou do compromisso inicial de disponibilizar 2 bilhões de doses, mas reforçou que vai doar 1 bilhão no próximo ano. Ao final da reunião da cúpula, o G7 pediu para que a China colabore com a OMS em uma investigação transparente das origens da Covid-19.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix. Disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, Olá, agora são 4 horas e 4 minutos. Uma excelente tarde para você. Que bom ter a sua companhia neste comecinho de semana. Afinal de contas, é segunda-feira, 14 de junho de 2021. Para acompanhar o Jovem Pan agora, é só acessar o Panflix ou as plataformas digitais da Jovem Pan e também pela rádio no canal AM620. Eu sou Carolina Abelin e te apresento os destaques do dia. Vamos juntos.
Jovem Pan, agora.
Ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal suspende quebras de sigilo já aprovadas pelos membros da CPI. Com a decisão, dados de Flávio Werneck e Camille Giaretta permanecem ocultos. Vacinas da Janssen não chegarão ao Brasil nesta terça-feira, como era previsto. Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, novas doses devem chegar na quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia a adoção do voto auditável já nas eleições de 2022. Pacheco ressalta que mudança depende de viabilidade técnica e operacional para implantação. Ministério da Justiça e Segurança Pública autoriza o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à terra indígena Yanomami. A região é palco de conflitos armados entre garimpeiros e povos indígenas desde o dia 10 de maio. Brasil estreia com vitória na Copa América em cima da Venezuela por 3-0. Já a seleção argentina faz sua primeira participação na competição contra o Chile às 18 horas no Engenhão. O presidente do Senado avalia ser perfeitamente possível adotar o voto auditável já na eleição agora, de 2022. Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, ressalta que a mudança depende, no entanto, de viabilidade técnica e operacional. A medida prevê que um documento seja impresso para a conferência da escolha do eleitor. Em entrevista ao portal jurídico Jota, o presidente do Senado exigiu respeito a quem desconfia da urna eletrônica, mas ponderou.
Não enxergo e não acredito em vulnerabilidade do sistema eleitoral. Eu tenho confiança na justiça eleitoral do país, na rigidez do processo de escolha através das urnas eletrônicas. Esta sustentação sobre a eventual vulnerabilidade, ela precisa ser respeitada e precisa ser ouvida. O fato de eu não acreditar não significa que não exista. E isso é uma discussão que nós faremos com o Tribunal Superior Eleitoral, com o presidente da Câmara dos Deputados, até porque se há senadores e há deputados sustentando isso, e se houver viabilidade técnica e operacional para uma implantação dessa natureza que dê maior confiabilidade ao sistema de escolha de candidatos, é perfeitamente possível nós admitirmos.
A PEC sobre o voto impresso ainda precisa ser aprovada pela Câmara dos Deputados antes de ir para o Senado. Rodrigo Pacheco voltou a defender um novo programa em substituição ao auxílio emergencial.
Nós não podemos ser traídos pelo relativo conforto do auxílio emergencial e do tempo do auxílio emergencial. Primeiro, porque o auxílio emergencial talvez mesmo precisará ser prorrogado por 1, 2 ou mais meses em função da pandemia estar presente na nossa vida ainda. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, é muito importante que o Congresso Nacional tenha esta consciência que o auxílio emergencial, ao ser finalizado, já seja imediatamente sucedido por um programa social que atinja toda essa camada vulnerabilizada da sociedade. Eu acredito muito que isso vai acontecer, até porque o impacto orçamentário disso, perto de tudo e de todas as riquezas que nós temos no Brasil, não é um impacto orçamentário proibitivo de se conceber um programa dessa natureza.
Ele explica também que o Bolsa Família depende de 35 bilhões de reais por ano, enquanto que o auxílio consumiu 300 bilhões só em 2020. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pautar para quarta-feira a votação da MP da privatização da Eletrobras.
As mudanças que foram feitas na pela Câmara dos Deputados na medida provisória, e foram muitas mudanças, precisam ser avaliadas pelo relator. É preciso que os líderes partidários e os senadores e senadoras de modo geral tenham a possibilidade de apreciar essas mudanças e toda a liberdade de poder alterar aquilo que foi feito pela Câmara. Eu acho que isso é uma prerrogativa do Senado inafastável, que é preciso garantir a possibilidade do debate no plenário do Senado Federal com a manutenção ou com a modificação da medida provisória.
Rodrigo Pacheco prefere não dizer se acredita ou não na aprovação da MP, que precisa ser analisada nessa semana para não caducar. O senador também voltou a defender ainda as reformas tributária e administrativa e aposta na análise pelo Congresso até o final desse ano. Agora nós vamos direto para Brasília para continuar repercutindo os assuntos de política com a nossa repórter Luciana Verdolim. Boa tarde, Luciana.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente aqui na Jovem Pan. Mais uma semana que promete ser movimentada lá na CPI da Covid no Senado Federal. Três depoimentos já estão praticamente confirmados. Amanhã, a CPI vai ouvir o ex-secretário de Saúde lá do Amazonas, Marcelo Campelo. O objetivo é investigar qual foi a participação aí, quem errou na questão envolvendo a falta de oxigênio em Manaus, porque há uma briga aí entre o governo federal e o governo do Amazonas. Ninguém sabe exatamente quando que as autoridades tiveram conhecimento dessa falta de oxigênio. O Ministério da Saúde diz que ajudou no que foi possível na época, mas que não cabe ao Ministério da Saúde ficar fazendo checagem, ficar acompanhando quanto cada estado, quanto cada município tem de oxigênio. Por isso, era necessário que o pedido chegasse mais rápido aqui a Brasília, ao governo federal. Então, os senadores, eles querem se aprofundar nessa questão envolvendo lá principalmente a crise em Manaus. O governador do estado estava previsto para ser ouvido na semana passada, mas ele não apareceu, amparado por um habeas corpus lá do Supremo Tribunal Federal. Na quarta-feira, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, deve ser ouvido. Ele também recorreu ao Supremo Tribunal Federal porque está alegando o seguinte: a CPI quer conversar com ele sobre supostas irregularidades que ele teria praticado, irregularidades lá do governo do Rio de Janeiro no combate à pandemia, isso no ano passado. Witzel é investigado nesse caso, por isso ele está argumentando ao Supremo Tribunal Federal que ele não pode ser obrigado pelos senadores a falar sobre esses assuntos. Ele estaria até disposto a vir a Brasília sem tocar nessa questão específica lá das irregularidades da aplicação dos recursos. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro cobram muito isso, que é preciso também seguir o dinheiro, é preciso saber qual a participação dos governadores e prefeitos nesses problemas. Na quinta-feira, a gente vê aí um impasse. Carlos Wizard estava programado para prestar depoimento, ele não foi encontrado pela CPI da Covid, ele é supostamente acusado de fazer parte daquele gabinete paralelo de assessoramento ao presidente Jair Bolsonaro. Ele estaria nos Estados Unidos, a CPI não conseguiu contato, por isso já colocou uma outra pessoa no lugar. O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa, presta depoimento na próxima quinta-feira para falar sobre um relatório que o TCU já disse que não é um relatório oficial, mas que o presidente Jair Bolsonaro está usando os dados para questionar. Segundo aí o presidente Jair Bolsonaro, estaria havendo uma supernotificação de mortes por Covid, principalmente no ano passado. Ele se embasa nesse relatório do TCU. O servidor do TCU já foi afastado temporariamente para que seja apurado o que realmente aconteceu. Agora, a CPI da Covid quer ouvir esse servidor exatamente para tirar dúvida, para saber como é que esse documento chegou às mãos do presidente Jair Bolsonaro.
Muitos desdobramentos, então, para essa semana. Agora, Verdolim, me conta a repercussão da decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, que suspendeu as quebras de sigilo dos servidores do Ministério da Saúde, né, que haviam sido aprovadas pela CPI. Como é que fica isso?
política. Olha, foi até um puxão de orelha lá no pessoal da CPI. O grupo de assessoramento, o grupo técnico, o que, que o ministro Barroso, que negou esse pedido, que suspendeu, né, essa quebra de sigilo, argumentou na decisão dele. Ele disse, olha, não foram fundamentadas de forma adequada as denúncias, as supostas denúncias, se havia irregularidade, o que havia de irregularidade, porque se justificaria a quebra de sigilo desses dois integrantes lá do Ministério da Saúde. Então, está suspenso essas duas quebras de sigilo, mas no final de semana a gente viu outros ministros mantendo quebra de sigilo do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quebra de sigilo de Ernesto Araújo, da assessora lá do Ministério, Mayra Pinheiro. Então, assim, a CPI está entrando num ambiente mais que vai ser judicializado, assim como os depoimentos, que muitas vezes os depoentes estão chegando com uma decisão do Supremo para evitar maiores problemas, para evitar até que a CPI determine a prisão de depoentes que se neguem a comentar algum tipo de assunto. Então, a questão está sendo judicializada, as quebras de sigilo também vão ser motivo de judicialização daqui para frente.
Acompanharemos certamente. Muito obrigada. Essa foi Luciana Verdolin, direto de Brasília. E a gente segue repercutindo esse assunto, porque o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional na terra Yanomami, a reserva indígena que fica no norte do estado de Roraima, é palco de conflitos com garimpeiros. Sobre isso, quem traz mais informações é o repórter Antônio Maldonado. Boa tarde, Maldonado.
Olá, boa tarde a todo mundo que está acompanhando aqui a Jovem Pan. Olha, o Ministério da Justiça autorizou hoje o envio de homens da Força Nacional de Segurança Pública para a maior reserva indígena em extensão territorial aqui do Brasil, o território Yanomami. A reserva fica ali no norte de Roraima e desde 10 de maio é palco de uma série de conflitos armados entre garimpeiros e indígenas. A portaria, que autoriza o envio dos agentes, publicada no Diário Oficial da União e assinada pelo ministro Anderson Torres, tem validade de 90 dias, prazo que pode ser prorrogado caso necessário. De acordo com o documento, o apoio da Força Nacional será destinado às atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, em caráter episódico e planejado. No fim do mês de maio, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal tomasse imediatamente todas as medidas necessárias para proteger a vida, a saúde e a segurança de populações indígenas nas terras Yanomami e Munduruku. A determinação foi em resposta a um pedido feito pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pela Defensoria Pública da União, por organizações de direitos humanos e por 6 partidos políticos. Na decisão, Barroso citou a vulnerabilidade de saúde dos indígenas que moram na região, a qual, segundo ele, é agravada pela presença de invasores, pelo contágio por Covid-19 que aqueles geram e pelos atos de violência que praticam. Bom, segundo os indígenas, os conflitos lá na região acontecem desde a década de 80, quando áreas da reserva começaram a ser alvo de garimpo ilegal de ouro. Agora, porém, os problemas se intensificaram graças à instalação de uma espécie de barreira montada para evitar a contaminação por Covid-19 e também o avanço do garimpo ilegal. Os indígenas têm utilizado essas barreiras para apreender materiais que seriam levados pelos garimpeiros até os acampamentos de exploração ilegal que ficam no meio da floresta. Só para se ter uma ideia, desde o ano passado, pelo menos 4 garimpeiros e 4 indígenas, dentre eles 2 crianças, foram assassinados em decorrência dos conflitos na terra Yanomami.
Muito bem, agora sim, nós continuamos repercutindo, então, a CPI da pandemia. Estamos agora com o cientista político Magno Carl, que participa conosco ao vivo para falar dos desdobramentos da investigação. Boa tarde, Magno.
Boa tarde, Carolina. Boa tarde a todos os ouvintes.
Obrigada pela sua participação, estar ao vivo conosco. Qual é a expectativa aí para os depoimentos da CPI nesta semana? Ouvimos a Luciana Verdolin detalhando todos os depoimentos esperados para essa semana. Como eles devem impactar no quadro geral até agora?
Uma novidade que começa a ser explorada nessa semana é a entrada de alguns participantes das administrações estaduais. A gente tem Marcelo Campelo, que era da administração do Amazonas, era o secretário de saúde do Amazonas. A gente tem também Wilson Witzel, ex-governador do estado do Rio de Janeiro. É um desdobramento novo do foco da CPI, que por muito tempo ficou ali na esfera federal. A gente viu investigações ou conversas com ministros, ex-ministros da saúde. Nós vimos pessoas que participaram da gestão do Ministério da Saúde, e a CPI agora começa a abrir outras frentes. A gente vai poder entender um pouco melhor o que aconteceu no Amazonas, trazendo um foco quem estava na administração local e não só de quem participava dessas articulações do lado do Ministério. A gente vai poder entender melhor também o que aconteceu no Rio de Janeiro, um dos estados mais impactados pela pandemia. A gente tem outros players, tem gente do TCU vindo falar. Temos também alguns fatos novos, como os pedidos de quebra de sigilo, alguns concedidos, alguns negados. A CPI vai avançando um pouco, apesar de ter tido uma desanimada ali. Acho que a CPI começou com muita expectativa e na última semana, nas últimas duas semanas talvez, as expectativas tenham sido baixadas um pouquinho. A minha visão é que na próxima semana a CPI abre novas frentes e com isso a gente pode ter novas coisas, novas informações, muitas novidades chegando não só para os espectadores atentos da TV Senado, mas como todo mundo que está na expectativa de que a CPI produza algum relatório realmente impactante para a sociedade brasileira.
O senhor citou o Marcelo Campelo, que é ex-secretário de saúde do Amazonas, né? Ele é considerado aí uma peça-chave na investigação sobre esse colapso de oxigênio no estado. Qual deve ser o posicionamento dele diante da CPI?
Olha, a expectativa é que a gente veja mais um episódio em que dirigentes municipais e estaduais empurrem a conta para o governo federal, como a gente viu anteriormente o governo federal empurrando a culpa para estados e municípios. Não deve haver muita surpresa. Eu me surpreenderia muito de ver o ex-secretário Marcelo chegar na pandemia e dizer, olha, chegar na CPI e assumir a culpa. A gente deve ver mais um jogo desse xadrez midiático de narrativas entre governo federal, governos estaduais, um tentando atribuir a culpa ao outro. A expectativa é que a gestão da CPI, a gestão da doença no Amazonas, tente dizer, olha, nós fizemos o que era possível, nós alertamos as autoridades, que, aliás, é um papo que vem desde lá de trás, de janeiro, né? O pessoal que estava trabalhando na frente do Amazonas, do governo estadual principalmente, dizendo que fizeram todos os esforços possíveis, que alertaram, inclusive, outros estados de que a situação no Amazonas era periclitante, que houve contatos com a empresa fornecedora, que houve contatos com membros do governo federal, que houve contatos com membros de outros governos estaduais, esclarecendo que a situação no Amazonas era periclitante, que precisavam de ajuda, ajuda que não chegou a tempo. A gente viu o governo federal dizendo que todos os recursos possíveis haviam sido disponibilizados e que havia um esforço constante do governo federal para que a situação não chegasse àquele nível calamitoso que resultou, inclusive, em mortes. A gente deve ver, então, o ex-secretário de saúde de Manaus dizendo, olha, do nosso lado também foi feito possível, a gente alertou com antecedência que estávamos prestes a entrar em uma situação calamitosa, no entanto, nada foi feito, ficamos aqui a esperar ajuda que não chegou. No final das contas, cabe em tese a CPI apurar as responsabilidades, porque de cada player que a gente for enxergar, tanto do governo federal quanto do governo estadual, na minha visão, o que a gente verá é um empurra-empurra. Um dizendo que a responsabilidade não estava com ele e outro dizendo que a responsabilidade estava com o outro. Então, a gente não deve encontrar nenhuma novidade nesse sentido. A novidade será, no entanto, que a gente terá um representante de uma outra esfera de governo trazendo uma visão talvez contraditória com aquela que a gente viu anteriormente com representantes do governo federal.
Tá certo, obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
E agora? Agora sim, vamos falar de futebol. A Copa América teve início ontem com os jogos entre Brasil e Venezuela, Colômbia e Equador. Quem está aqui no estúdio conosco e traz mais informações é o Rafael Tebas. Boa tarde, Rafael. Tudo bem?
Tudo bem, Carolina Belim? Boa tarde para você. Boa tarde para o nosso ouvinte internauta. É isso mesmo, né? Ontem o Brasil entrou em campo pela Copa América, venceu a Venezuela por 3-0, mas foi um jogo atípico, né? A preocupação muito grande também por causa dos testes positivos para a Covid-19 na seleção da Venezuela. Foram 12 testes, uma nova convocação foi feita com novos 15 jogadores. E além disso, o Rincón, que é o capitão da Venezuela, testou negativo, mas apresentou sintomas. Febre, indisposição, dor no corpo e por causa disso, claro, não enfrentou a seleção brasileira. Dentro de campo, 3-0 para o Brasil, que agora na próxima quinta-feira tem jogo importante contra o Peru, marcado para as 21h, 21h, com a cobertura, claro, completa, aqui da Jovem Pan, jogo às 21h, Brasil e Peru jogam no Rio de Janeiro.
Brasil e Peru, o preparador técnico do Peru, que inclusive confirmou teste positivo para o coronavírus essa tarde, né? Isso deve atrapalhar um pouquinho?
Agora há pouco, né? Vai ser afastado do restante do elenco da seleção peruana, da delegação da seleção peruana. E hoje tem jogo também. A seleção da Argentina enfrenta o Chile, jogo marcado para 18h, com a cobertura completa aqui da Jovem Pan, com o Messi em campo, Agüero. O Lautaro Martínez está com um desgaste físico, conversou com a comissão técnica e talvez seja preservado. Mas tem Argentina e Chile e mais tarde, às 21h, é a vez da Bolívia entrar em campo contra a seleção paraguaia. Os dois jogos, você que está nos acompanhando, pode assistir ou ouvir na Panflix e também na Jovem Pan. Detalhe interessante ainda sobre a seleção brasileira, né? O técnico Tite tem dúvida entre Gabigol e Richarlison no setor ofensivo. Ontem o Gabigol entrou no segundo tempo, fez o terceiro gol da seleção brasileira e há até uma tendência que o Gabigol comece jogando na vaga do Richarlison.
Tá certo. Obrigada, Rafael.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
A gente fica por aqui. Você acompanha a partir de agora o Mulheres Positivas. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau.
Olá, eu sou a Adriane Galisteu e estou aqui para te fazer um convite. Venha conhecer o Chiado, restaurante em Moema, filho do premiado Abela Sintra, está com um novo chefe. Venha conhecer deliciosas novidades como bacalhau grelhado com purê de grão de bico, paella de frutos do mar, polva espanhola. Chiado Restaurante, Avenida Jurucê, 776. Telefone e WhatsApp 5041-5276. Também nos aplicativos de entrega.
Você quer melhorar seu conhecimento em política?
Quer aprimorar seus conceitos sobre liberdade e democracia? O curso Liberdade em Construção foi feito para você.
Eu, Paulo Matias, vou te ajudar nessa junto com o Adrilho Jorge. Acesse agora o www.niucursos.com.br, niucursos.com.br e garanta já o seu.
O caminho para a construção de uma sociedade livre e democrática passa necessariamente pela informação.
Jovem Pan News.
O governo de São Paulo projeta a independência de insumos para a fabricação de vacinas contra a Covid-19 até outubro com a Butanvac. Apesar da perspectiva de autossuficiência, o secretário de Relações Internacionais do Estado, Júlio Serson, destaca que o intercâmbio de tecnologia continuará, especialmente com a China.
Com relação às vacinas, eu acho que nós vamos continuar nesse intercâmbio, nessa troca de tecnologia, nessa transferência de tecnologia. Hoje o próprio Butantan é reconhecido internacionalmente. Provavelmente em setembro, outubro, já vai estar, espero eu, com a Butanvac aprovada. Ela sim vai suprir essa necessidade e evitar que a gente dependa muitas vezes de insumos estrangeiros.
Sobre as exportações em geral, Júlio Serson assinala que, além do câmbio favorável, o retorno da economia mundial está favorecendo a criação de novos negócios. Ele aponta que o momento é de criar estruturas a fim de impulsionar a entrada de pequenas e médias empresas no mercado externo.
Principalmente aquelas pequenas e médias empresas que geram muitos negócios, começam a ter acesso a mercados que elas talvez nunca tiveram conhecimento.
Serson indica que a instalação de escritórios e hubs estratégicos possibilita também o acesso de empresas estrangeiras a investimentos no estado.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas é um oferecimento TIM. Imagine as possibilidades.
Olá, Mulheres Positivas. Com as Olimpíadas chegando, eu, Fabi Saad, junto com a TIM e a Jovem Pan, escolhemos algumas atletas para entrevistar aqui no Mulheres Positivas. Discutiremos esporte, resiliência, garra e sonhos. Vamos começar nossa série especial com a Ana Patrícia, do vôlei de praia. Obrigada, Paty, pela sua presença.
Olá! Prazer estar aqui, fazendo parte desse programa muito bacana. E a gente vai falar com certeza de muita coisa importante aí. Para mim é uma honra.
Prazer é todo meu. Eu te falei que eu também jogo vôlei de praia, então para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Você é uma inspiração para mim. E eu quero conhecer você como pessoa, como mulher, atleta, amiga, filha. Me conta um pouco sobre você.
É difícil, né? A gente falar sobre a gente mesmo, assim. Mas acho que a Ana Patrícia é uma mulher muito dedicada, resiliente. Muito emotiva também. Eu acho que as pessoas, às vezes, têm uma imagem minha, né? De durona, mas, na realidade, quem me conhece sabe que é outra coisa. Sou uma filha muito apegada, né? Com a minha mãe, com meu pai, com a minha família. E eu acho que é basicamente isso. E alguém que acredita muito, muito, muito mesmo. Quando bota uma coisa na cabeça, realmente, para tirar, é difícil.
Não, e essa era a minha próxima pergunta, Ana Paty. Porque, bom, a gente sabe o quanto é difícil ser atleta no Brasil, né? Enfim, não posso imaginar o quanto você lutou, o quanto você fez. E eu queria entender, como foi essa opção que você teve na sua vida? Quando foi que você decidiu, quero me tornar uma atleta profissional? Eu sei que você passou por alguns momentos complexos, daqui a gente vai conversar depois. Mas me conta um pouco sobre essa decisão que você tomou.
Eu acho, na verdade, que nem fui eu quem tomei a decisão, né? Eu acho que... eu literalmente acredito muito que eu nasci para fazer isso, né? Desde criança eu nunca soube falar qualquer outra coisa que eu fosse fazer quando me perguntavam, né, o que, que eu ia ser quando eu crescesse, que não fosse atleta, né? E aí teve algumas situações na minha vida que me levaram ainda mais, né? Aumentaram ainda mais o meu amor, me trouxeram aí uma sensação de liberdade que é indescritível. Mas quem, com certeza... qualquer pessoa que tenha uma lembrança de mim na infância, com certeza vai logo assimilar com o esporte. Não tem como ser diferente. O esporte me escolheu.
Com quantos anos você começou a jogar?
Eu comecei a jogar profissionalmente, assim, né? Nas categorias de base, com 16 anos. Meu primeiro contato com o vôlei de praia foi com 16 anos. Foi um pouco tarde, né, para os padrões, pelo vôlei de praia, pelo vôlei, né, em si, ser um esporte muito técnico. Quando entrei já era considerado um pouco tarde, mas graças a Deus deu tudo certo aí até hoje.
Mas na sua infância, assim, quando foi a primeira vez que você tocou numa bola de vôlei, como foi essa... você tem lembrança ou não?
Então, na verdade, na minha infância, eu joguei futebol, joguei handball, fiz natação, e das poucas coisas que eu não fiz foi o voleibol, né? Então, quando criança eu não praticava, eu fui conhecer o voleibol mesmo no momento em que eu fui fazer o teste. Até quando eu fui descoberta, eu estava jogando handball, nem era, né, nem era vôlei, nem era nada. Eu fui convidada para fazer o teste, mas eu estava jogando handball. Então, assim, foi bastante coincidência também. Eu falo que, né, você está no lugar certo na hora certa também, graças a Deus.
E me conta um pouco sobre o preconceito. Aqui no Mulheres Positivas a gente debate muito a causa do gênero. Daí, bom, você foi descoberta no handball, mas você sofreu algum tipo de preconceito com o fato de você ser mulher? Como é que você enxerga as mulheres no universo do esporte, mulheres atletas, você acha que existe preconceito? Você sentiu isso na pele ou não?
Com certeza, senti muito, muito, muito desde a minha infância, né? Porque como eu sempre fui uma criança para os padrões diferentes, né? Porque eu gostava de estar jogando, 90% das vezes em que eu estava jogando com homens, né? Então isso na minha infância foi motivo até de sofrimento em alguns momentos, porque, né, tinha sempre aquele olhar de preconceito, de que não, mulher não pode estar fazendo o que homem faz, futebol é coisa de homem, não é coisa de mulher, né? Então, assim, foi uma coisa muito viva para mim desde a minha infância, mas que, assim, eu gostava tanto, né, a sensação de estar jogando ali, a alegria que eu tinha era tão maior do que isso tudo, que por muito tempo, né, realmente passou batido para mim. Mas quando eu fui ficando mais adolescente e tal, que eu fui entendendo mesmo, né, que isso era uma coisa muito presente, realmente passou a ser um problema para mim. Profissionalmente falando, eu nunca passei por nenhum tipo de preconceito, né? Inclusive, assim, o mundo deu uma mudada para mim, assim, na minha visão, desde que eu comecei a jogar profissionalmente, né? Porque eu comecei a entender que isso existiam muitas outras pessoas que faziam a mesma coisa que eu, né? E muitas outras pessoas, inclusive, que carregavam um pouco da mesma história que eu, né? Que é essa questão de ser mulher e jogar com homem ou jogar futebol, né? Então, é uma coisa muito viva, né? Acho que a gente tem lutado muito para mudar um pouco dessa realidade, mas infelizmente a gente ainda sabe que é uma coisa que acontece muito, né? E cabe a nós, né, que somos mulheres, que somos apaixonadas, né, pelo que a gente faz, cada dia mais lutar para quebrar essas barreiras e principalmente ajudar, né, muita gente que passa por essa situação.
Não, eu acho importante você contar, né, um pouco do que você passou, sabe, Ana Paty? Porque tem uma série de mulheres que assistem nosso programa e falam, putz, eu às vezes não sentia muita inspiração, muita garra, e assistindo e vendo histórias de outras pessoas, eu passo a ter mais coragem em sonhar. E tem uma frase maravilhosa sua que você diz, que você começou a jogar porque você sofria muito bullying e você achava que você não ia ser muito boa em nada. Então agora eu te pergunto, sim, será que esse bullying, de alguma maneira, obviamente longe de ser positivo, mas será que serviu como um certo tipo de gasolina para você, de repente, para te motivar a lutar mais, a ter mais garra e ser obstinada a chegar onde você quer chegar?
Olha, Fabi, eu não tenho dúvida, na verdade, porque eu sofri muito isso na minha infância também, por conta da altura, por conta dessa questão dos esportes, né? E sempre foi uma coisa que pegou muito para mim, principalmente quando era com relação à altura, né? Porque eu escutava tanto aquilo todo
quanto
dia.
Quanto você tem de altura do... mesmo, Ana Paty?
Eu tenho 1,94m. E eu escutava tanto isso, ah, é girafa, pau-brasil, poste, né? Que isso durante anos, né? E todos os dias, chegou uma hora que eu fiquei completamente estafada, assim. E era tão vivo, era tão frequente, que, tipo assim, parecia que eu me resumia somente a isso, entendeu? Era no sentido de, era no colégio, era eu chegar em qualquer espaço e a pessoa, nossa, você é alta, hein? Deve jogar vôlei. Eu, então, nossa, você é gigante, entendeu? Era sempre, era o ambiente em que eu estivesse, isso acontecia. E muitas pessoas acham que não é, claro, nem sempre é também, né? Mas, assim, no meu caso, chegava a ser, assim, a incomodar muito. Né? E durante, quando eu tive essa oportunidade de me tornar atleta, né? Além de ser uma realização pessoal minha, um sonho meu, com certeza muito serviu de combustível isso, né? Ali, porque eu queria provar, não para os outros, mas para mim mesma, que eu não me resumia só aquilo, que eu podia ser boa em alguma coisa, né? Então, assim, no início com certeza foi, mas é o que eu sempre falo. Chega um momento em que isso não é mais suficiente, né? Você tem que ter outras ferramentas, tem que ter outros motivos para amar o que você faz, né? Não é nem outros motivos para amar o que você faz. Aí, quando chega esse momento é que você entende realmente se você ama ou não o que você faz, né? Porque não adianta a gente ser movido pela raiva, eu já fui, né? Porque eu tinha tanta essa ânsia de, nossa, eu tenho que provar, e eu não tenho que provar nada para ninguém. Claro que no início, para mim, foi esse combustível, mas hoje em dia, assim, eu só tenho na minha cabeça que eu tenho que usar tudo que aconteceu na minha vida para ajudar outras pessoas, né, que passam por essa mesma situação, que às vezes não conseguem ter um amparo ali que precisa, que às vezes não conseguem falar sobre isso. E hoje eu acho que o maior combustível que eu trouxe disso tudo é esse combustível para seguir acreditando e seguir buscando uma forma de ajudar essas pessoas que passam pela mesma situação.
Ana Paty, me conta um pouco sobre sua rotina. Você sempre foi muito focada, sempre teve muita disciplina, você sempre foi uma pessoa que dormiu cedo e se preocupou aí com seu bem-estar ou não existia isso na sua rotina?
Olha, na verdade, não. Não posso nem mentir sobre isso. Porque, assim, eu vivi o esporte de forma muito amadora, assim, né? Então, até que se tornou profissional para mim, eu vivia de forma muito amadora. Eu sempre tive algumas questões também, né, que não eram, né, do meu controle. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de dormir. Então, às vezes, eu tenho, né, dificuldade de me recuperar de um treino para o outro. Mas são coisas que eu aprendi a ajustar hoje, sendo profissional. Antes, não. Antes, para mim, a minha alegria era estar jogando, né? Todo o resto não importava. Para mim, eu tinha que estar jogando. E hoje, não. Com a experiência, né? Com o entendimento das situações, é que você vai percebendo certas coisas que você tem que evoluir. Né? O esporte tem muito disso. O esporte, eu falo que existiam duas Ana Patrícia, né? Uma antes de tudo acontecer e uma hoje. Porque eu com certeza aprendi muito sobre o cuidado comigo mesmo, não só pelo esporte, né? Sobre disciplina, sobre resiliência. Então, são muitos valores aí que eu adquiri pelo esporte que, se eu pudesse proporcionar isso para... Se eu pudesse, né, pedir para todo mundo para experimentar isso, certamente seria uma coisa que eu faria, porque o esporte ensina muito.
Essa é até a minha próxima pergunta. Eu queria entender, assim, que mensagem que você passa, que você gostaria de passar para quem está te ouvindo, te assistindo aqui na Jovem Pan, que acompanha seu trabalho, ou então que eventualmente não te conhecesse tão bem, mas que vai assistir as Olimpíadas, que ama esporte, mas às vezes não tem tanta força, não tem tanta garra, não tem tanta resiliência. Que mensagem que você daria para essa pessoa?
Eu daria a mensagem, né? E a coisa que eu mais acredito na minha vida, né? Que tudo acontece quando a gente acredita e trabalha para isso, né? Tem muitos obstáculos, sempre tem muitas pessoas para atrapalhar também, muitas coisas para atrapalhar. Mas eu acredito muito que quando a gente acredita fielmente numa coisa e trabalha em prol disso, isso acontece. E para mim isso é muito vivo, porque é a história, né? Talvez, da nossa classificação olímpica. Né, que todo mundo sempre falava para mim que Tóquio não ia ser possível, que eu ainda era muito crua, que eu ainda tinha que vivenciar muitas coisas, eu em partes até concordo, mas eu sempre tive ali na minha cabeça uma vozinha que dizia vai dar, vai dar, vai dar, e hoje, graças a Deus, né, só reforço ainda mais esse meu pensamento, de quanto mais a gente acredita e mais a gente trabalha em prol de uma coisa, mais real ela pode se tornar.
E me conta sobre a sensação, porque você falando me lembrou um pouco a minha infância, porque eu joguei futebol minha vida inteira, joguei vôlei, e eu lembro que quando eu fazia um gol era a maior felicidade da minha vida. Agora eu fico me imaginando, o que que deve ser você receber oficialmente esse chamado para ir para as Olimpíadas? Me conta como foi o momento, onde você estava, como você recebeu essa mensagem, você caiu no chão, desmaiou, o que aconteceu?
Então, na verdade, o vôlei de praia tem uma classificação um pouco diferente, né? Você vai pelo somatório de pontos das etapas do circuito mundial. Então, a gente soube que estava classificado depois que acabou a última etapa ali que estava prevista no calendário, né, das etapas que contavam para o circuito mundial. Mas eu, para ser bem sincera, foi uma coisa tão intensa, uma coisa tão enérgica. Isso foi em 2019, no final de 2019. Virou 2020, né, que seria o ano da Olimpíada, e eu acho que a gente ainda não tinha caído na real de que isso tinha acontecido. Porque nós tivemos que fazer uma maratona de jogos, tivemos que fazer uma maratona de projeções e pensar para onde ia, para onde não ia, o que dava, o que não dava. Que foi tudo tão rápido e tão intenso que não tinha caído a ficha ainda. E aí veio a pandemia, né, veio o adiamento dos jogos. E a gente ainda estava num período de treinamento, aí teve um dia que a gente sentou assim, olhou uma para a outra, e a Rebeca falou assim, cara, a gente se classificou para a Olimpíada, né? E aí eu, é verdade, a gente se classificou para a Olimpíada, assim. E é uma realização muito grande, assim, não tem outro sentimento que não seja gratidão, né, por todo mundo que trabalhou com a gente, abraçou a causa, acreditou. E, assim, é uma felicidade, uma sensação que não dá para descrever, porque... Eu não vou dizer, que eu estava acabando de conversar com uma pessoa sobre isso, Porque todo mundo sempre fala, não, é o maior sonho. E para mim não era um sonho porque eu não sabia nem o que era uma Olimpíada, né? Eu não sabia qual a dimensão de uma Olimpíada, né? Mas a partir do momento em que eu entendi, que eu acreditei que era possível, que era aquilo que eu queria, né? Quando a gente se deu conta de que aconteceu, eu fiquei tipo, nossa, nossa, a gente conseguiu. É só muita alegria, assim, não dá para descrever, é uma realização muito, muito grande.
Mas você ganhou bastante medalha de ouro na China também, né? Me conta como foi esse episódio.
Verdade, verdade. Tem essa coisa aí, né? Com a China, acho que eu nunca... Todas as etapas que a gente jogou, que eu joguei, a gente ficou no pódio, né? Então a gente fala que é o solo abençoado. Né? A gente espera que tá ali, né? No mesmo Oriente, de repente, Deus abençoa, vai dar certo. Mas tem... essa aqui, acho que cria uma memória positiva, né? Com certeza, quando você vai bem, assim, no mesmo lugar.
Mas me conta uma coisa, Ana Paty, e... A gente fala, né, sobre imaginar as possibilidades. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso no final da entrevista, mas... Então, você falou que você não tinha noção, assim, da magnitude do que era uma Olimpíada. Mas, assim, o que você imaginava na sua cabeça? Assim, para onde que você olhava? Você sonhava que você queria o respeito das pessoas? Assim, mas como é que era? Como é que flutuava a sua imaginação?
Olha, essa questão, né, que eu comentei de não saber o que é a Olimpíada, eu digo, antes de eu entrar no esporte, né, de forma mais profissional, é como a Copa do Mundo, né? Para mim, a Olimpíada era, tipo, muito massa, todo mundo parava para assistir, mas você não sabe o que é isso, né? Que magnitude que é isso na vida do atleta em si, que às vezes você só vê pela televisão. E quando eu entrei, eu vim morar aqui em Fortaleza em 2015, né? 2015 para 2016, eu peguei o final do ciclo olímpico da Larissa. Foi que eu comecei a entender, assim, ela conversava comigo, nossa, vai para a Olimpíada, você é isso, é aquilo, Deus já te abençoou com altura, com força, e você vai conseguir. Foi que eu comecei a pensar, nossa, esse negócio de Olimpíada é muito grande mesmo, né? Eu não tinha jogado nem circuito mundial ainda, não sabia nem, né? E aí esse negócio de Olimpíada deve ser... bem bacana, né? Mas aí você vai vendo, né, que aquilo é a coroação de tudo, é o maior, né? Enfim, literalmente passou a ser um sonho para mim, eu coloquei aquilo como objetivo da minha vida, assim. Então, foi uma construção mesmo de entendimento, porque se eu falar que eu tinha noção, a noção que eu tenho hoje, né, do que é uma Olimpíada há 4 anos atrás, eu com certeza estaria mentindo, né? Mas... que bom, né, que há tempo eu entendi o que era, coloquei como objetivo e junto com a Rebeca aí a gente conseguiu essa tão sonhada vaga.
E me conta do seu relacionamento com a Rebeca, como é? Vocês se dão bem, vocês têm que às vezes segurar os nervos para não brigar, como funciona aí o relacionamento de vocês?
Não, eu e a Rebeca, a gente se dá muito bem, desde o início, né, da nossa parceria, a gente tem uma química muito bacana. A gente já tinha uma relação de amizade que foi construída num torneio de base que a gente jogou juntas. E assim, eu falo.
Mas você jogava quadra antes, né, Ana Paty? Você jogava.
Não.
Não, ela jogava quadra antes.
Ela jogava quadra. Eu joguei durante um tempo, mas o meu primeiro contato foi com o vôlei de praia.
Daí vocês, né? Como é que vocês se conheceram? Vocês jogaram juntas vôlei de praia lá atrás?
Isso, a gente jogou um campeonato brasileiro sub-23, a gente foi campeã brasileira sub-23 juntas, né? E a Rebeca tinha outra parceira, eu também jogava com uma outra pessoa, a Rebeca já era uma jogadora consagrada, né? Já tinha feito, né, grandes resultados, eu tava ali no início, começando a galgar alguma coisa, né? E aí a gente se juntou, porque a gente tinha objetivos muito parecidos, né? Eu tava jogando com a Carol Horta, mas eu queria testar uma nova coisa, queria tentar uma coisa diferente. E a Rebeca também estava jogando com várias parceiras diferentes. E aí a gente conversou, né, e alinhou que a gente estava com esse mesmo objetivo de fazer uma coisa mais a longo prazo, construir um projeto, né, de com objetivos maiores. E a gente conversou com o Reis, se juntou e começou a jogar ali em 2017, finalzinho de 2017. Mas a gente tem uma relação muito, muito bacana, assim. Eu sempre falei que a liberdade que eu tenho jogando com a Rebeca hoje, eu realmente não imagino tendo com uma outra pessoa. Porque é uma coisa muito, muito tranquila, assim. Duvido alguém pontuar aí alguma situação que tenha visto a gente discutir dentro de quadra. A gente se entende muito bem, a gente é muito compreensivo uma com a outra, do momento, né, uma da outra, que às vezes uma não está bem, mas a gente está sempre ali, uma, né, estendendo a mão. E, assim, é muito bacana. Claro que hoje nós a gente já tem, sei lá, 4 anos de parceria. E existe, claro, sempre existe um desgaste, né, que é natural fazer em qualquer relação de trabalho ou pessoal, né? Então, o que antes a gente vivia colado, hoje a gente já tem, né, cada um seu espaço e tal, mas, assim, nada gritante, né? E principalmente de muito, muito respeito, porque o vôlei de praia é um casamento, literalmente, né? Eu passo mais tempo com a Rebeca do que com a minha família, do que na minha casa em Minas, do que qualquer lugar. Então, eu sempre agradeço muito, porque tudo que a gente faz passou por muita coisa, né? E sempre passou por todas essas coisas juntas, né? E até quando apareceu as dificuldades, a gente se abraçou e falou, olha, peraí.
Mas qual foi o momento mais difícil? Que você lembra, assim, momento mais difícil na parte que vocês passaram juntos, assim, que você falou, nossa, realmente, assim, da onde que eu vou encontrar força para superar isso? Qual foi e o que você fez para conseguir superar?
Fabi, eu acho que foi quando a gente decidiu jogar o circuito mundial, né, ali em 2018, acho que a gente jogou algumas etapas. E foi mais difícil, eu não digo nem difícil, foi um pouco assustador, assim, porque a gente não sabia o que era, né? A questão financeira pesava bastante, porque a gente estava naquela situação, será que dá, será que não dá? Para onde a gente vai, para onde não vai? Né? E isso gera uma insegurança ali no atleta de, tipo, você ir para um torneio com a obrigação de ir bem, porque se você não for bem, você não joga os outros torneios, porque você não vai ter um retorno financeiro. Né? Então, isso pesou um pouquinho para a gente ali no início, né? Mas acredito muito pela inexperiência, né? Porque eu acho que a gente ainda não tinha noção do potencial que a gente tinha e etc e tal. Mas a partir do momento também que a gente chegou, olha, nós vamos arriscar, é isso, vamos tentar. A gente se abraçou ali e não teve quem segurasse mais, porque a gente sempre fala, sempre que tem alguma dificuldade aqui, ou de equipe, ou de qualquer outra coisa, a gente sempre fala uma para outra, olha, sou eu e você, e não interessa, sou eu e você que fazemos tudo dentro de quadra, sou eu e você que temos que tomar o controle das coisas aqui, entendeu? E isso fortalece muito, eu acho que as pessoas às vezes ficam até irritadas um pouco com o estilo de jogo da gente, né, que reclamam, mas é porque eu não acho que as coisas funcionem assim, eu acho que vai muito da compreensão, da empatia, de entender o momento do outro e de querer ajudar. Né? E isso, graças a Deus, aí é uma das grandes características do nosso time.
E você que você já está vacinado, enfim, você já está aí de malas prontas para ir, mas como foi esse processo de Covid? Você conseguiu treinar normal? Prejudicou aí a sua performance? Como funcionou seu dia a dia?
Olha, foi bem difícil para a gente aqui, né? Acho que para todo mundo, né? Na verdade, falei para a gente aqui, foi até egoísta, mas para todo mundo esse período foi muito difícil. A gente ficou um período sem local para treinar, né? Porque por conta do lockdown, e realmente a gente respeitou, né? Desde o início, mas tudo que era possível a gente fez, né? Treinamos em casa, nosso preparador físico passava o treino para a gente fazia, a gente se reunia constantemente para discutir, ver, né? Como as pessoas estavam se sentindo, o que a gente podia fazer, o que a gente não podia fazer. Com certeza acabamos sendo um pouco prejudicadas, né? Pela pandemia, todo mundo, né? Mas acho que a gente também tirou de letra. A gente tá vivendo um momento bacana agora. Nosso treinador teve Covid, então teve um período também que ficou uma angústia, porque ele foi pro treino e depois, no mesmo dia à tarde, descobriu que tava com Covid. Aí ficou todo mundo, ai meu Deus, será que alguém mais pegou? Mas graças a Deus também ninguém pegou. E assim, hoje as coisas, a gente tá tendo um retorno, né, gradual das coisas, tá tendo algumas competições. Isso tem sido muito importante pra gente, né? Porque a gente vai viver um momento gigantesco da nossa vida, que é uma Olimpíada, e realmente seria muito difícil para a gente conseguir chegar bem se a gente não tivesse, pouco a pouco, tendo esse retorno das atividades aí.
E agora eu vou falar sobre a minha operadora. E o Tim Black está incrível. Com ele, você pode ter assinatura HBO Go ou YouTube Premium. Escolha suas séries, filmes e vídeos favoritos e prepare-se para maratonar. E ainda tem muita internet, são 25 GB para usar como quiser. E o que você não usar, acumula para o mês seguinte. Facebook, Instagram, Twitter e WhatsApp são inclusos. E você ainda aproveita a assinatura do Tim Music by Deezer, sem descontar da sua internet. Traga seu número para o Tim Black. Vá até a loja mais próxima ou acesse tim.com.br/TimBlack e aproveite. Tim, imagine as possibilidades. E Paty, você é atleta do time Brasil, do Comitê Olímpico Brasileiro, que conta com o patrocínio da Tim. E a Tim quer que com esse patrocínio vocês convidem a todos. Convidem a todos a imaginarem que é possível conectar todo o Brasil ao mesmo sonho. Esse sonho que é ver nossos atletas lutando, disputando e levando as cores do país para o mundo. Para você, Ana Paty, como você vê o seu papel como mulher atleta olímpica na construção dessa torcida e nesse convite para imaginar as possibilidades?
Ser mulher hoje é uma responsabilidade muito grande, mas eu acredito também que uma honra muito grande. Nós temos um papel importantíssimo, né, na construção da sociedade, da educação da sociedade que a gente tem hoje. E eu acho que a única forma que tem de eu falar, né, sobre a mulher, da nossa missão, é o que eu sempre falo para todas. Nós temos o papel de mudar o mundo e também temos esse poder nas nossas mãos, porque nós mulheres podemos sim ser e fazer o que quisermos.
Maravilhosa. Para fechar, um livro, um filme e uma mulher que você admira.
Eita! Um livro. Eu li um livro esses dias até, Para Você Que Teve Um Dia Ruim, que é um livro que traz muitas mensagens bacanas, gosto muito. Um filme, Até o Último Homem, gosto muito da mensagem que passa, né, de empatia, de ser fiel aos seus valores. E uma mulher, acho que eu vou colocar a Larissa, né, que foi aí uma fonte de inspiração nessa minha carreira e que eu tive a honra de conviver e aprender um pouco ao lado dela.
Maravilhosa. Ana Paty, muito obrigada pelo seu tempo. A gente vai estar torcendo muito por você. Tenho certeza que você já é fonte de orgulho pra gente e cada dia será mais. Então, obrigada mesmo por tudo e parabéns pelas suas conquistas.
Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Fabi, muito obrigada pelo carinho, viu? Contem sempre comigo. E é isso, vamos em frente. Se Deus quiser, tem muita coisa aí pela frente.
E não se esqueça que a entrevista completa com a jogadora de vôlei Ana Patrícia fica disponível gratuitamente no aplicativo Panflix para você ver e rever a hora que você quiser. Se você ainda não baixou, corre já para a sua loja de aplicativos e faça o download. E até semana que vem com mais uma Mulher Positiva.
Mulheres Positivas.
O Mulheres Positivas foi um oferecimento Tim. Imagine as possibilidades.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berrache do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
O Panflix já ultrapassou os 700 mil downloads e quem tem o aplicativo acessa todo o conteúdo da Jovem Pan de graça. Tem notícia, entretenimento e esporte. Tudo em vídeo para você assistir quando e onde quiser. Os maiores sucessos da programação da Jovem Pan estão lá, além de produções exclusivas. No Panflix você ouve os podcasts de maior audiência do Brasil e pode acessar a programação das emissoras afiliadas à Jovem Pan em todo o país. Você vai ficar fora dessa? O Panflix é de graça e está disponível para iPhone e Android. Vá agora na loja de aplicativos e faça o download. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Jovem Pan News.
Tá chegando, acredite se quiser. Faltam apenas 10 gols para Neymar alcançar o Rei Pelé na artilharia da seleção brasileira. Pela estreia da Copa América diante da Venezuela, lá em Brasília, o jogador do Paris Saint-Germain deixou a sua marca e ainda deu uma assistência para Gabriel Barbosa ou Gabigol. Ao todo, com a camisa amarelinha, Neymar soma 67 bolas na rede e 47 assistências em 106 jogos, totalizando 114 participações para gol. Uma marca muito expressiva e que dá moral para o jogador do PSG. Com o Neymar, a seleção brasileira do técnico Tite se prepara para o próximo duelo. Nesta quinta-feira, às 21 horas, encara o Peru pela segunda rodada da Copa América. E você confere todas as informações aqui na Jovem Pan.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível.
Eu não sou um anti-ciência, eu defendo a ciência.
E mais, precisa alguém explicar cientificamente a volta a uma bobagem.
Todos os dias, no rádio e na internet, a melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência, que é tradição da Jovem Pan.
Tá tudo errado, acho que as autoridades têm que tomar juízo.
Os principais fatos da política e da economia.
O investidor deve considerar as taxas e o imposto.
Analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência.
As coisas básicas para aplicar uma vacina.
Chega mais, te faço esse convite.
Aos 30 anos, lembre-se, hoje você...
Eu tô vendo um movimento na
casa. Uma experiência melhor para sua jornada.
Jovem Pan, a rádio que virou TV. Panflix, baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 520.